Meu caro ouvinte, o nosso assunto agora é dinheiro, né? Financeiro, capital altamente lucrativo para alguns, alto risco para outros, alguns entendem pouco. Como fazer o nosso dinheiro render? Meu assunto agora, eu vou tratar sobre investimentos, sobre investidores, com o Felipe Bernardes. Felipe é consultor financeiro, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o dinheiro investido, o quanto rende, o quanto pode render. Felipe, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, Gilson, boa tarde, ouvintes. Eu é que agradeço ali o convite.
Bom, quando a gente fala em investimentos, né? A gente fala em investir. Em tempos de crise, a gente está vivendo uma época em que os investimentos, quase sempre em empresas, em negócios, as pessoas temem esse tipo de investimento. Como é que a gente lida com o nosso dinheiro em tempos de crise?
Basicamente, o Brasil acho que nunca viveu sem crise, né? Então, uhum. A gente já está um pouco mais acostumado. Agora, quando a gente fala em momentos de crise, né, a gente tem que buscar cada vez mais informação sobre aquilo que a gente vai investir. Apesar de, se a gente pegar um cenário agora, né, os últimos 2 anos ali eram de crises até maiores, né? Se a gente pensar de hoje um pouco para frente, a gente tem um cenário econômico um pouco mais... organizado para que as empresas possam vir a crescer, né? Para que o mercado possa vir a se desenvolver. Né? Apesar da gente não saber quem é o próximo presidente.
Que é uma situação, para quem investe, complicada. Né?
Sim, sim. Então, um exemplo, né? Quando eu vou tomar uma posição de um pouco mais de risco, né? Eu diversifico. Né? Em vez de, pô, vou colocar lá em um título, né? Pô, eu coloco em 3, 4, né? Uhum. De diferentes áreas, de diferentes setores, né?
Agora, a gente fala em diversificação. A gente, inclusive, você trouxe alguns números, a gente conversou sobre isso. Maringá tem um número razoável, vou dizer que até significativo, de dinheiro na poupança, né? Que todo mundo fala, pô, poupança é o investimento mais conservador que existe, mais seguro que existe. Aí o Felipe falou para mim assim, tudo bem, Gil, sua poupança é um investimento conservador, seguro. Contudo, tem investimentos mais lucrativos e tão seguro ou mais que a poupança, é isso?
Exatamente, né?
Então fala um pouquinho pra gente sobre isso.
Primeiro falar um pouquinho do risco da poupança, né? A poupança, o risco é, você está emprestando pro banco, o teu risco é o banco quebrar. Se o banco quebra, você tem um fundo garantidor, que é mantido pelos próprios bancos, que vai garantir até 250 mil reais. Né? Que o risco da poupança é o mesmo risco de um CDB, de uma LCI, de uma LCA, que são outros títulos que o banco emite também. Né? Só que você tem um investimento mais seguro do que isso, que são os títulos públicos. Né? Que, por exemplo, você empresta dinheiro para o governo, teu risco é o governo quebrar. Só que aí, Ju, você está emprestando dinheiro para quem imprime dinheiro. Né? Imagina assim, o ministro da Fazenda fala, não, gente, acabou o papel, né? Não vamos mais pagar ninguém.
Então significa que se o governo quebrar, claro que ninguém quer isso, ninguém torce por isso, muito pelo contrário, torce para as coisas darem muito certo. Se o governo quebrar, é sinal que todo mundo já quebrou.
Sim, sim. O problema de ficar pobre não é ficar... Assim, ficar pobre todo mundo, ok, né? O problema é quando você fica pobre sozinho, né?
A ideia fundamental da segurança é de ficar pobre sozinho. Investimento. Você pensa em investimento. Quanto mais seguro, menos rentável. Quanto mais risco, mais rentável. Eu queria que você explicasse um pouco isso, porque as pessoas temem correr risco. Todo mundo teme correr risco. Né? A gente gosta da coisa, quanto mais segura, melhor. Contudo, nem tudo isso rende muito bem. Como é que alguém que tem um capital pode pensar em até onde ele pode correr o risco?
Aí você tem 2 pontos ali principais, né? Primeiro, qual que é a fase da vida que você está, né? Porque de acordo com a fase da tua vida também, por mais que você tenha perfil de risco, você está precisando de um dinheiro no curto prazo, né? Ou se, por exemplo, você tem muito de idade e esse é o dinheiro que você tem que estar de maneira conservadora, né? Uhum. E o segundo ponto também é o perfil que você tem, né? O perfil é aquele negócio assim, né? Se tiver qualquer tipo de alteração para baixo, por exemplo, 1% negativo na cota, né? Qual que é a tua reação? Você não dorme mais à noite, né? Você começa a dormir à noite, então é muito entender, né, de fato, qual que é o teu perfil como investidor. Só que uma das coisas mais engraçadas, né, é que assim, não tem como você definir o teu perfil se você nunca fez algum tipo de aplicação, né? Então, o ideal é sempre que você for fazer alguma aplicação diferente que você não conheça, óbvio, você busca informação, uhum, e começa de leve, uhum, né? Justamente porque se você vê alguma coisa que você não gostou e tudo mais, você possa reduzir e o processo não tenha sido tão traumático.
Então significa que, por mais que alguém fale assim, qual é o teu perfil? Não, eu sou um perfil tranquilo, sou uma pessoa que não me abalo quando a bolsa cai 1%, 2%, quer dizer, isso é falar. A outra coisa é colocar o seu dinheiro lá.
Exatamente.
Então você calcula que as pessoas deveriam sentir primeiro, fazer uma diversidade de investimentos e sentir como é que ela reage a cada um deles para saber qual é o perfil.
Exatamente. É, eu brinco, né? Porque as pessoas estão acostumadas a chegar lá nas instituições financeiras, responder 7 perguntas e falar, pô, teu perfil é moderado. Né? O pessoal pega e faz uma carteira de perfil moderado.
Como
né?
se fosse simples assim.
É, né? Essa respostinha de revista, assim. Uhum. Não é assim. Né? Eu brinco, né? Eu tenho 11 anos de experiência já nessa parte de atendimento de clientes, né? E eu entendo o perfil do meu cliente 2 anos de trabalho, né? Então eu prefiro muito mais começar conservador e ir acelerando, pezinho no acelerador devagarzinho, ir acelerando e entendendo, né? Pra, pô, achei o ponto de risco, aí fica aí, né? Do que começar um pouco mais num perfil que talvez o cliente fale, não, pô, seu perfil moderado. Aí agora, tem que pisar no freio.
Felipe, deixa eu fazer uma pergunta. A gente tem aí 2 bilhões de reais na poupança em Maringá, foram dados que você levantou no Banco Central. Esse dinheiro poderia estar, como você me falou, aplicado em algo mais seguro e mais rentável.
Com certeza.
Por muito que se as pessoas querem segurança, tem outras coisas mais seguras do que simplesmente a poupança. Muita gente tem dinheiro ou tem um capital, independente do montante, que poderia valorizar mais? Os brasileiros precisam aprender a valorizar o dinheiro que tem?
É, o brasileiro, assim, ele precisa urgentemente fazer render melhor o dinheiro dele. Né? E digo que, por exemplo, a gente tem uma oportunidade muito grande no Brasil, né, pela falta de conhecimento, né, se você conhecer um pouquinho mais de investimento, você consegue mudar a tua vida, sabe? Correndo até menos risco, né? Você tem 2 exemplos muito claros no Brasil de que o brasileiro não tem tanto conhecimento em aplicação financeira, né? Primeiro é a poupança. Hoje aqui em Maringá nós temos 2 bi e pouquinho em poupança. Né? Esse dinheiro que está em poupança, pô, colocado em título público, vai render lá de 15% a 20% mais e você tendo uma segurança maior. Né? Eu já falei sobre isso. Né? Então imagina assim, para cada R$1.000 que você ganha R$1.200 correndo menos risco. Pô, excelente, né? Uhum. E com 30, 40 reais você consegue fazer essa aplicação. E o outro ponto é previdência privada. A maioria das previdências privadas, a gente fez um estudo recente, 82% das previdências privadas que tem no mercado, né, que são 5 grandes players hoje que tem grande parte das previdências, que são os bancões, 82% das previdências não batem os títulos públicos. Ou seja, você está correndo mais risco para ter um retorno menor.
Isso, porque se o banco quebra, a previdência do banco também. Agora, o governo não quebra, como você mesmo falou, é mais difícil ele quebrar.
Exatamente. Não faz sentido você correr um risco maior para ganhar menos.
E um dado que você colocou antes na entrevista que eu achei muito legal, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Investimento não é só para quem tem muito dinheiro. A gente pensa, investimento é para pessoas que têm muito dinheiro, grandes empresários ou pessoas que têm uma grande quantidade de recursos. O investimento pode ser também para o assalariado e é uma forma de a gente valorizar o quanto a gente trabalha.
Com certeza. O brasileiro trabalha bastante, viu? Apesar de o brasileiro achar o brasileiro trabalha pouco, preguiçoso. Não, o brasileiro trabalha bastante. Né? A gente vende o nosso tempo de vida em busca de ter um recurso, uma remuneração disso. Né? Só que o brasileiro, na hora de investir, ele pega mal e aplica o dinheiro dele. Né? Uma coisa legal de falar é que, por exemplo, 0,1% ao mês de rentabilidade a mais, que pô, não é muito trabalho, né? É só você conhecer um pouquinho mais, e é básico isso, em 15 anos... Por exemplo, estou com 30 anos, né? Aos 45 anos eu tenho 100% a mais de dinheiro do valor que eu investi, sabe?
Então, se eu tiver 100 mil hoje, ou 50 mil hoje, eu posso ter daqui 10 anos 100 mil.
É, 15 anos.
15 anos eu posso ter 100 mil.
Você tem 200 e 300 mil reais.
Aplicando uma quantia pequena, razoável.
Isso, até. Isso.
Então, as pessoas podem tirar do salário delas uma parte para fazer esses investimentos. Elas podem fazer esse cálculo.
Ah, tem que fazer, né? Porque senão... Primeiro você tem que ter a reserva, né, Gilson? Não dá para você ficar sempre na ponta da faca, né? Você tem que ter uma reserva, você tem que se organizar, né? E você tem que pensar no futuro. Porque um fato aqui do Brasil, e esse fato é claro, é que o brasileiro, a hora que se for depender do governo para aposentar, né, não vai conseguir. O governo hoje já tem um déficit, já tem uma despesa enorme ali em relação a isso. Né? Então o brasileiro tem que se organizar. A maneira de se organizar é conhecer um pouquinho mais de investimento. Se você não tem tanto conhecimento, não tem tanta prática, é muito difícil fazer esse tipo de estudo, né? O que é legal é você, de repente, encontrar um assessor financeiro, né? Procurar informação ali no YouTube, que tem umas linguagens mais fáceis até de investimento, hoje está bem legal o acesso à informação, né? E ter uma pessoa de confiança que te ajude a fazer isso.
Queria reforçar um pouco essa colocação sua, porque muitas das pessoas que estão nos ouvindo pensam, poxa, eu tenho uma quantia pequena, está na poupança, né? Como o Felipe acabou de dizer. eu gostaria de fazer uma aplicação mais inteligente para ela, mais lucrativa. Aí você falou que tem redes sociais, tem YouTube, tem uma série de informações que você pode encontrar na internet que podem ajudar as pessoas. Quer dizer, a linguagem da economia ficou mais acessível do que a gente tinha, por exemplo, há 30 anos atrás, quando era coisa de grego?
Ah, ficou mais fácil, né? Até porque, se a gente pegar, grande parte do brasileiro é aquele, a gente fala de money saver, né? Que é aquele cara que não tem tanto conhecimento, não quer conhecer, e a parte econômica é muito difícil, né?
Uhum.
Ah, para você falar de economia, para você poder ajudar essas pessoas, você tem que falar a linguagem delas, não adianta, né?
Uhum.
Eu falar difícil, o que vai acontecer? Só vai aumentar a ponte de acesso entre mim e a pessoa que eu estou ajudando, né?
Países mais ricos, investidores não são quase sempre grandes empresários. Existe uma grande quantidade de pequenos investidores. Vou pegar os Estados Unidos como exemplo, mas não só, né? Estamos caminhando para isso também? O Brasil está caminhando para ter, no público de menor renda, também investidores?
Com certeza, né? Uma das coisas que fez os Estados Unidos, as pessoas conhecerem mais sobre investimentos, é o fato de a taxa de juros, que é a taxa referência das aplicações financeiras, caírem, né? Hoje nos Estados Unidos o juros está em 1,5%, quase 2%, né? Então você aplica, você ganha 1,5% a 2%. Então você tem que procurar uma opção, você é obrigado a procurar uma opção melhor. E no Brasil está acontecendo isso também, né? 2 anos atrás eu aplicava o meu dinheiro num título público, eu ganhava 14,25 ano. Hoje eu ganho 6,5%, agora daqui umas 2 semanas ali vai para 6,25%, né?
Uhum.
Então, pô, metade do que eu ganho, né? Na década de 90, se eu aplicasse em qualquer coisa o meu dinheiro, em 5 anos eu dobrava o meu poder de compra, né? Que não é assim, eu tenho 100 e vou para 200, não. Eu tenho 100 e eu compro 200, descontado que os preços subiram, né?
Certo.
Hoje são 20 anos. Então, o cenário ele vai exigir que a pessoa conheça mais de investimentos, ou se não conhece, que tenha uma assessoria mais especializada.
Até para valorizar um pouco mais o que você mesmo colocou, o trabalho dela, o quanto ela ganha, e guardar o dinheiro dela em vez de você gastar com muita facilidade, às vezes.
Com certeza.
Felipe, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Opa, muito obrigado, Gilson. Um abraço aos ouvintes.
Conversei com o Felipe Bernardes, ele é consultor financeiro, falamos um pouquinho do perfil do investidor. Às vezes a poupança, que é um investimento seguro, tem investimentos mais seguros, mais lucrativos. O investimento pode também ser para pessoas que não têm tanta renda como pensam. É uma forma de valorizar o dinheiro que o trabalhador ganha, né? A gente tem um salário mensal e a gente tem que pensar no futuro. E pensar no futuro muitas vezes é investir. E pequenos investidores podem fazer investimentos que garantam seu futuro também. Aquilo que eu achei legal do que o Felipe falou, né? Não pode ficar esperando o governo, não. O governo, com a aposentadoria que ele acena por aí, é melhor você aplicar esse dinheiro numa previdência privada, fazer bons investimentos, planejar o futuro.